Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso à Voz da Esperança. Muito obrigado por estar aí desse lado e por estar de regresso também aqui comigo. O meu nome é Pedro Esteves e já há vários meses que tenho tido o privilégio de aqui dar voz a esta esperança. Continuamos à procura dos grandes fundamentos da fé na Palavra de Deus, que nos ajudam não só a compreender melhor os planos de Deus, a entender de uma maneira mais consistente e abrangente a sua palavra, a Bíblia, e aí, obviamente, com tudo isto, obtermos também razões para termos esperança. Uma esperança que dá frutos nesta terra, na nossa vida, enquanto aqui vivemos, mas uma esperança que, obviamente, está ancorada em alguma coisa que ainda vai acontecer. A promessa maravilhosa da vinda do Senhor Jesus e a restauração de todo o plano original de Deus. Na verdade, esse é o tema de hoje, por isso fique comigo, vamos aí para mais ou menos 20, 25 minutos aqui de partilha hoje sobre fé e a restauração ao plano original de Deus. Tudo se vai consumar num grande evento. Hoje vamos falar sobre esse evento e como ele orienta a nossa esperança enquanto aqui vivemos. A verdade é que quando nós escrevemos um texto, por exemplo, e queremos destacar alguma informação, podemos usar vários recursos, claro, para dar esse destaque. Por exemplo, podemos sublinhar o texto, podemos colocar em negrito, enfim, fazer uma caixa à volta daquele texto. Ora, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, estes recursos não existiam. Bem, logicamente, nem os autores da Bíblia poderiam deixar uma ordem para que alguma ênfase fosse deixada em algum texto. Por isso, podemos dizer que o método que os autores bíblicos usaram, seja cada um dentro do seu próprio livro, mas em conjunto, a forma como foram inspirados por Deus para dar essa ênfase, é a ideia ou a prática de uma repetição. Ou seja, de um tema que é repetido muitas vezes ou que é abordado de vários ângulos e é na repetição que nós percebemos que há um destaque. Porquê que lhe estou a dizer isto? Se existe um assunto que podemos dizer que é repetido muitas vezes nas Escrituras, a Bíblia, esse assunto é a volta de Jesus. É o culminar da história desta terra com um grande acontecimento, um evento que será efusivo, extraordinário e que marcará a história deste planeta e podemos dizer mesmo do universo. Esse tema, esse evento, é o regresso de Jesus a esta terra. A verdade é que existem centenas, não estou a exagerar, são muitas centenas de menções diretas, algumas também indiretas, ao evento do regresso de Jesus a esta terra. É por isso que a volta de Jesus, às vezes designada também como a segunda vinda de Jesus, uma vez que ele já cá esteve uma primeira vez, este é um evento que marca a fé dos cristãos. Porquê? Porque Jesus foi ele próprio o grande autor, o fundador desta esperança, uma vez que ele não falou sobre a volta de alguém, ele falou sobre a sua própria volta, o seu regresso, e portanto deixou uma antecipação de que poderíamos voltar a estar com ele. E por isso sabemos que a vinda de Jesus vai dar início a uma nova etapa na história deste planeta e dos seres humanos. E por isso, a volta de Cristo podemos dizer que é um retorno ao plano original de Deus para a humanidade. A verdade é que a Bíblia nos diz que vamos ter o privilégio de viver num ambiente absolutamente perfeito. Ali não haverá lugar para o pecado, nem para nenhuma forma de dor ou tristeza, de separação. Sobretudo, não haverá espaço para a separação, o muro, a barreira que nos separa de Deus. Por isso, a vinda de Jesus ela coincide com o recomeço da história. É disso que se trata, uma história onde o plano de Deus vai poder manifestar-se de forma plena. Ora, este retorno de Jesus à Terra para buscar os seus filhos, aqueles que estão comprometidos, ansiosos com a sua salvação, esse retorno é uma promessa que enche o coração de todos os que creem na palavra de Deus e particularmente na palavra de Jesus, enche o nosso coração de esperança esta promessa. É por isso que este é o tema favorito aqui na Voz da Esperança. Se Jesus prometeu, Jesus vai cumprir. Este podia ser um dos motes para o que é ser um cristão e para a forma como lemos a Bíblia. Se Jesus disse, é a verdade. Se Jesus prometeu, vai cumprir-se. Deixe-me lembrar-lhe então algumas das palavras de Jesus, talvez, provavelmente as mais célebres sobre este tema. Quase que aí desse lado, no seu rádio, no carro, em casa, podia quase repetir comigo, de tal maneira tantos conhecemos estas palavras. Se não as conhece, ouça-as e acalente-as no seu coração com profundidade. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem perturbados, angustiados, preocupados. E agora ele vai explicar porquê. Se creem em Deus, creiam também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilhosa promessa, que esperança incrível que Jesus deixou aqui claramente sedimentada nestas palavras. É possível que para alguns de nós exista um sentimento que paire de certa forma no nosso coração. A que é que me refiro? O sentimento de que esta promessa e a vinda de Jesus à Terra está a demorar demais, ou está atrasado, ou já não faz sentido, ou nada disto era verdade. Os sentimentos podem, no fundo, manifestar-se numa forma de dúvida. Mas a existência deste sentimento, podemos até compreendê-la, obviamente à luz de quem olha para trás e vê como tanto tempo passou. Mas ela não pode ser compreensível se tivermos consciência da realidade que a Bíblia nos preparou. Mas o que é certo é que os próprios apóstolos, os profetas, anteciparam este sentimento. É por isso que se porventura sente que estas promessas parecem estar já desatualizadas ou que passou tanto tempo que alguma coisa está errada, acredito, os apóstolos escreveram na palavra de Deus algo para responder a esse sentimento, assumindo que esse sentimento é normal. Vou provar-lhe isso com as palavras do apóstolo Pedro. Capítulo 3 do apóstolo Pedro, que aliás vai ser agora a base para os próximos minutos aqui da minha reflexão. Vamos ler e comentar um pouco sobre um texto do apóstolo Pedro, como disse na segunda carta, no capítulo 3. Agora proponho-lhe os primeiros 4 versículos. Será ainda uma leitura um pouco longa, mas eu creio que vale a pena e depois iremos comentar estas palavras e vamos ler até ao final deste capítulo. Mas vamos aos primeiros versículos. Diz o apóstolo, amados, eu escrevo-vos agora esta segunda carta e nas minhas duas cartas eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador Jesus, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que vão andar segundo as suas próprias concupiscências ou desejos e vão dizer onde está afinal a promessa da sua vinda. Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Terminei aqui a leitura desta primeira parte, 4 versículos. Veja como o apóstolo Pedro, tal como outros autores bíblicos, na verdade ele tinha um anseio muito grande pela manifestação, pelo cumprimento da promessa da volta de Cristo. Tanto que ele tratava este evento como alguma coisa que estaria a acontecer para breve. Quase que a linguagem implica uma fé de que esse acontecimento poderia ter lugar ainda na sua vida, durante o tempo da sua vida. Embora, também é verdade, que aqui mesmo, no que acabámos de ler, se percebe que ele compreendia que isto poderia demorar tempo ainda. É por isso que quando ele fala destes escarnecedores, ele fala como pessoas que já existem, mas ao mesmo tempo ele coloca estes personagens também no futuro. Por isso é que ele diz, virão os escarnecedores. Ou seja, é uma perspectiva de que são coisas que ainda estão para acontecer. Quem são estas pessoas, estes tais escarnecedores? São pessoas que conhecem a revelação de Deus, têm consciência do julgamento de Deus e da sua manifestação. E é por estarem familiarizados precisamente com as Escrituras e com as promessas de Deus que eles se tornam escarnecedores, porque eles podem de forma direta, escarnecer porque sabem o que está escrito. É por isso que o escárnio ele não pode ser confundido apenas com uma zombaria, por exemplo, porque às vezes a zombaria ela é um pouco frívola. É gozar um pouco, é a pessoa que não conhece, não crê, desconsidera, mas o escárnio é diferente. O escárnio é uma atitude intencional. O escárnio acontece quando uma pessoa deliberadamente mostra desprezo por aquilo que está escrito e pelo que ela própria conhece. Ora, o apóstolo Pedro adverte-nos para que a nossa fé ela iria ser posta à prova precisamente pela palavra de pessoas que conhecem esta mensagem da volta de Cristo, mas perderam a sua fé nela. Essas pessoas, o que ele diz também, é que andam segundo as suas próprias paixões ou desejos. É interessante termos esta informação. É como se o apóstolo nos estivesse a colocar aqui em contraste estas duas atitudes. A atitude daqueles que fazem confiança nas palavras de Deus e por isso estão entre os que aguardam a sua salvação e os escarnecedores. Quais são as duas dimensões que caracterizam estes grupos? O primeiro tem prazer nas coisas espirituais, o segundo tem prazer nas coisas carnais. E este detalhe é um aspecto distintivo entre aqueles que vão estar preparados para receber Jesus e aqueles que não estão e não o vão poder receber. Nem a grande bênção que ele vai trazer da salvação eterna. Ora, os salvos, portanto, biblicamente são o quê? São aqueles que apresentam o fruto do Espírito. Deleitam-se nas coisas espirituais. Dão esse fruto. Esses que se vão perder em relação à salvação, esses são aqueles que vivem baseados noutros frutos. Dão os frutos da carne, como o apóstolo Paulo tantas vezes apresenta. Estes escarnecedores também são pessoas que afirmam que o mundo está igual, permanece da mesma forma desde o tempo da criação. Mais uma vez, há uma evidência aqui de que estas pessoas conhecem a palavra de Deus, porque falam da criação. Só que estão cegos pelo pecado, ao ponto de desprezarem a degradação que este planeta tem conhecido. Mas de desprezarem também a vida de Jesus, as suas promessas, o que ele está a fazer e a forma como ele deixou esta evidência clara de que no tempo certo vai também manifestar-se. Ora, vamos voltar agora ao texto do apóstolo Pedro, porque há aqui mais alguns detalhes importantes e agora lemos a partir do versículo 5. Lembro que estamos na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Diz o apóstolo assim: eles, falando ainda destes, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e que no meio da água subsiste. Pelas quais coisas, ou por estes acontecimentos, pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam agora para o fogo, até ao dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Deus é paciente conosco e Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Terminei aqui a citação, mais uma vez, que palavras maravilhosas. Algumas notas aqui. Observe o seguinte: o apóstolo Pedro usa como um argumento agora de confirmação em relação à volta de Jesus, o quê? Os eventos que estão relatados no livro de Gênesis. Por isso ele vai fazer menção à criação primeiro, mas depois também ao dilúvio. E o dilúvio é usado aqui como uma memória destes eventos que trouxeram destruição e salvação ao mesmo tempo. Eventos foram protagonizados pelo próprio Deus. E é interessante porque Jesus fez exatamente a mesma coisa. Quando lemos o texto de Mateus 24, por exemplo, eu não vou ler, vou só aqui citar por alto, mas estou a lembrar que Jesus também falou precisamente de que muitos na vinda de Jesus ficariam surpreendidos, tal como aconteceu nos dias de Noé. E Jesus, em Lucas 17, por exemplo, faz mais ou menos a mesma lógica, mas agora vai usar outro texto da Bíblia. Vai usar como referência os dias de Ló. E precisamente dizendo que, tal como aconteceu em Sodoma e em Gomorra, em cidades que existiu a manifestação poderosa da parte de Deus, que trouxe salvação para uns e destruição para outros. Então Jesus não apenas aqui confirma, por um lado, este é um aspecto importante, confirma os relatos do Antigo Testamento, mas ele usa essas histórias e esses relatos como uma fonte de evidência e de até advertência para que quando estivermos próximos da sua vinda, acontecerá exatamente a mesma coisa. Um grupo de pessoas que escarnecem, não estão preparadas, tal como o apóstolo Pedro aqui nos está a advertir, mas que essas pessoas, elas estão no fundo na mesma situação desses que no passado, em diferentes momentos da manifestação de Deus, manifestações poderosas, também não estiveram preparados. Mas a verdade é que em qualquer uma dessas circunstâncias, algumas pessoas estavam atentas, alerta e sabiam que a manifestação de Deus ia dar-se. O mesmo acontecerá precisamente na volta do Senhor Jesus. Porque este escárnio, esta dúvida, esta falta de fé da parte de muitos não anula o facto de que os sinais estão a acontecer e estão a cumprir-se. É por isso que Jesus o que é que nos diz? Que o crente deve estar atento, deve observar os sinais do tempo em que vivemos. Entre eles podemos lembrar a proclamação do Evangelho que chegaria a todas as nações, ou seja, espalhar-se-ia pelo mundo como um todo, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, um período de iniquidade crescente e de imoralidade mesmo, que seria crescente, como dizia o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ou a manifestação daqueles que têm um espírito contrário ao de Cristo. Ou seja, quando observamos estes sinais, na verdade, os crentes, na palavra de Deus, nas suas promessas, são fortalecidos, não ficam tristes ou preocupados ou angustiados, muito menos, porque quando estamos advertidos para estas realidades, nós somos fortalecidos na nossa fé quando as vemos acontecerem. Porquê? Porque ficamos seguros de que esta história, a história deste mundo, ela está a encaminhar-se exatamente para o plano que Deus estabeleceu. Por isso temos de ter a certeza de que o evento acontecerá no tempo de Deus, mesmo que pareça que ele está atrasado. E este é um dos pontos importantes que o apóstolo Pedro trata neste texto, é a noção de tempo, o tempo de Deus. E lemos há pouco esta ideia de que o tempo de Deus e a noção de tempo é muito diferente daquela que é a noção do tempo do homem. É por isso que o apóstolo Pedro, aqui o que está a fazer, na verdade, é repetir uma ideia de Moisés. É verdade, no Salmo 90, um salmo escrito por Moisés, um lindíssimo salmo, onde precisamente Moisés diz que um dia para Deus são como mil anos e mil anos como um dia. Então, esta aparente demora, ela deve ser olhada através de uma lupa ou de uma lente, se quisermos, que é a paciência, a perseverança de Deus. E é isso que Pedro aqui faz. Jesus está a dar tempo para que todos os seus filhos se decidam. E também um tempo para que a história do conflito deste mundo e a revelação do que é o pecado e as suas consequências estejam manifestos para todos. Mas um dia este tempo vai encerrar, vai chegar ao fim. Essa é a promessa. E os que estiverem preparados vão poder desfrutar dessa maravilha e aqueles que obviamente não quiseram, simplesmente terão da parte de Deus o respeito absoluto pela autonomia moral da sua escolha e, portanto, das suas consequências. A verdade é esta, Deus deseja a salvação de todos os homens. É isso que o texto diz. No entanto, Deus não decretou a salvação universal. Logo, não há um decreto que obriga a que todas as pessoas façam parte deste plano. Mas vamos à última parte do texto do apóstolo Pedro. E agora estamos no capítulo 3 da sua segunda carta, a partir do versículo 10. E diz o texto o seguinte: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão destruídas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas uma coisa sabemos, o dia do Senhor, como é chamado tantas vezes na palavra, a volta de Jesus é certa. Temos essa confiança plena porque cremos nas palavras do Senhor Jesus. E por isso este será um dia paradoxal, como temos visto até aqui, porque Pedro também o assim explicou, será um dia maravilhoso, um dia de glória, um dia de consumação de toda a fé e esperança, mas também poderá ser um dia de destruição. E ser uma ou outra coisa depende da nossa escolha. É por isso que este é o momento de abrirmos o nosso coração a Deus, de buscarmos compreender a sua palavra para podermos confiar nela. Este é o dia de aceitar a graça que Jesus nos dá. Este é o dia de transformação, porque Jesus vai manifestar-se e será maravilhoso podermos fazer parte do cumprimento desta maravilhosa promessa, olhando para esse lugar que Deus prometeu e vivendo aqui cada dia na preparação para esse grande encontro. mensagem poderosa acabamos de ouvir nesta música, que espero o tenha inspirado a si como o fez a mim. Estamos mesmo no final do nosso programa. Antes, já sabe, normalmente tenho aqui uma oferta especial para o ajudar a ir um pouco mais longe, a aprofundar também os temas que aqui vamos falando. E hoje tenho uma oferta que vou fazer aqui pela primeira vez, por isso fico muito atento. Temos um curso muito especial, já que falámos sobre Jesus, sobre a preparação para a sua vinda, sobre o que ele ensinou e as promessas que deixou. Hoje tenho o curso Ensinos de Jesus, um curso em formato digital que vamos poder partilhar consigo para estudar os ensinos de Jesus em várias lições e poder aprofundar tudo o que Jesus nos deixou de orientação sobre os grandes temas da vida e da fé. Por isso, já sabe, se quiser receber o curso Ensinos de Jesus, basta enviar uma mensagem para nós, como habitualmente, o número é o 933-912-912 e peça o curso Ensinos de Jesus para o podermos fazer chegar até si. Fica então o nosso encontro marcado para a próxima semana, no nosso próximo episódio. Até lá, mantenha a sua vida ancorada na esperança. Que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.